desembargadores convocados, doutora Silvia Marlene de Castro Figueiredo e doutor Fábio Rubem Davi Musel. Sejam muito bem-vindos, doutora Silvia, doutor Fábio, que estão substituindo, respectivamente, a desembargadora Luíse Filgueiras, que recentemente se removeu para a nossa turma, e o doutor Fábio Musel substituindo o desembargador Ali Maslon, que está, legalmente afastado, acredito que em férias, não é, doutor Fábio?
Férias, boa tarde, doutor.
Boa tarde. Eu já passo a palavra aos colegas. Então, quero saudar também o eminente representante ou a representante do Ministério Público. Estou aqui, o doutor Emerson, sim, já o vejo aqui, doutor Emerson Calife Siqueira. Seja muito bem-vindo, eminente
Obrigado,
procurador, a
presidente.
nossa sessão.
Obrigado, presidente.
Cumprimento, todos os advogados e advogadas presentes, e os nossos servidores do Tribunal, da Secretaria, dos gabinetes, na pessoa da doutora Micaela Garcia. Nós vamos, portanto, dar início à nossa sessão, mas, inicialmente, eu franqueio a palavra aqui aos colegas, doutora Silvia, doutor Fábio, doutor Emerson, caso queiram fazer algum pronunciamento inicial. Doutor, me ouve bem? Doutora Silvia, acho que está mudo o seu microfone.
Consegue me ouvir, doutor Paulo?
Agora
Boa
sim,
tarde,
agora
tudo
sim.
bem?
Boa tarde, doutora Silvia, seja bem-vinda.
Ah, eu que agradeço, obrigado.
Oi. Então, vamos dar início, colegas, à nossa sessão. A doutora Micaela me mandou um arquivo aqui com as nossos pedidos de preferência e de. De sustentação. Nós não temos, então, pedidos de preferência, doutora Micaela, hoje.
Hoje não, doutor. Tem um pedido de preferência junto com a sustentação oral
Ah, então, pois.
foi do que foi retirado, então não temos mesmo.
Não temos, então, pedidos de preferência, mas nas sustentações orais nós temos alguns resultados aparentemente favoráveis a quem pediu a sustentação, as defesas, no caso, e nós vamos, então, anunciar aos advogados esses resultados para verificar se insistem ou não na sustentação. Eu só quero também esclarecer que a turma geralmente a turma é composta por 4 membros, não é? No caso, os titulares sou eu, Paulo Fontes, desembargador Ali, hoje substituído pelo doutor Fábio, desembargadora Renata Lotufo, que está também legalmente afastada na sessão de hoje e não tem substituto na sessão de hoje, e desembargadora Luíse Filgueiras, que está em licença e substituída pela doutora Cid. Os feitos são decididos sempre, mesmo quando estão os quatro, por 3 pessoas. 3 julgadores, né? O relator e os 2 que lhe seguem na antiguidade. E hoje, como só estamos nós 3, nós votaremos em todos os feitos. Nós 3, eu, doutora Silvia, doutor Fábio. Dito isso, eu já verifico aqui na lista de sustentações aqueles casos que nos aparecem. Em princípio, favoráveis, e, portanto, eu vou convidar os advogados a se manifestarem aqui para nós verificarmos a situação. primeiro deles é o terceiro da lista de sustentação. Quem pediu foi o doutor Sanderson. Doutor Sanderson, está presente?
Sim, excelência, estou presente.
Pois não, doutor Sanderson, seja bem-vindo. É, aqui o feito, doutor Sanderson, é de relatoria do desembargador convocado Fábio Búzio, é o item 43 do PJE, e nós temos como resultado no sistema o seguinte: a quinta turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação interposta pela defesa de Assir Morris Edlin para absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no 334 caput do Código Penal, com fundamento no 3867 do CPP. Esse resultado contempla a defesa, doutor Sanderson?
Sim, excelência, contempla, e eu agradeço a disponibilização do resultado.
Pois não, doutor Sanderson. Obrigado, uma boa tarde.
Uma boa tarde e um bom trabalho a todos.
Obrigado. O próximo item, que também nos parece favorável, é o quinto da lista de sustentação, item 84 do PJE. Aqui é um HC, a relatora é a eminente desembargadora convocada Silvia de Castro, e quem pediu a sustentação, doutor Guilherme Alves Machado. Doutor Guilherme, está presente?
Sim, excelência.
Estamos todos aqui apreensivos com essa decisão, excelência. Tanto o doutor Guilherme como eu, Luiz Inácio e doutor Jorge, nós três temos vivido aqui essa dor que a família tem passado, e essa antecipação que o senhor nos faz nos tranquiliza muito, e fica aqui uma gratidão eterna à doutora Silvia, que nos recebeu muito bem, e aguardaremos aí o resultado que o senhor poderia antecipar. Muito obrigado, viu?
Pois não, doutor Luiz, seja bem-vindo. É, nós estamos aqui, o resultado no sistema, quer dizer, os senhores sabem, não é? Nós passamos a semana sempre anterior debruçados sobre os votos dos colegas que são disponibilizados, né, pelos relatores para os demais, e ali lançamos ou a nossa concordância ou nossas divergências. Nesse caso, o que consta do sistema é um resultado unânime no sentido de conceder a ordem de habeas corpus, devendo ser relaxada a prisão por excesso de prazo e substituída pelas seguintes medidas alternativas, na forma do 319 do CPP: comparecimento a todos os atos do processo, comunicação ao juízo de origem no prazo de 10 dias do endereço em que poderá ser encontrado, comparecimento mensal em juízo para comprovar a residência e justificatividades, proibição de se ausentar por mais 5 dias ou mudar de residência sem autorização judicial, proibição de sair do país com entrega do passaporte ao juiz de origem, caso possua o documento e ainda não tenha sido apreendido. Expressa-se alvará de soltura clausulado. Esse é o resultado, doutor Luiz Inácio. Contempla a impetração?
Contempla, excelência, e fica a gratidão aqui, porque o desejo desse nosso paciente é realmente estar à disposição da justiça, inclusive antecipando todo e qualquer dado, informação, para que realmente possa desfazer essa dúvida quanto à conduta desse rapaz, sabe? Ele está passando por muito problema de saúde no presídio. Inclusive, hoje ele está sendo submetido a uma junta médica para poder verificar o problema de trombose, que é sério e grave. Ele aflorou as feridas e eu acabei de falar no presídio para ver se eles me antecipariam para poder ter essa informação, sabe? E, infelizmente, eles não conseguiram ainda que a junta pudesse avaliá-lo. Mas já
pois
fica...
Não, doutor Luiz, muito em breve o alvará será expedido e vossas excelências poderão diligenciar diretamente junto ao presídio.
O senhor sabe se hoje ainda é comunicado aqui à Justiça Federal de Goiânia?
Eu acredito que hoje ainda não, doutor Luiz. Possivelmente amanhã, com a assinatura do alvará. Se for possível ser hoje ainda, faloemos.
Fica a nossa gratidão, um agradecimento especial à doutora Silvia, que eu tenho o hábito de chamar os juízes convocados, desembargadores substitutos, porque eu acho que é o mínimo que merecem, se estão aí, porque realmente são capacitados e que têm de nós todo o respeito. A gratidão ao senhor e que obrigado, Deus possa abençoar esse trabalho. Viu? Muito obrigado.
Obrigado,
presidente. Bom trabalho a todos.
Obrigado. Seguimos nessa mesma toada. No item 6, feito de minha relatoria, convido o doutor Leandro Raca para interagir aqui conosco no vídeo. O doutor Leandro está presente?
Boa tarde, excelência. Estou presente.
Boa tarde, doutor Leandro. Seja bem-vindo. Doutor Leandro, aqui a turma está ratificando a liminar em todos os seus termos, por unanimidade, determinando a Caixa que forneça aquela cópia do procedimento. Vossa Excelência, num despacho, me diz que está havendo alguma dificuldade no cumprimento da liminar, que os documentos que vieram aos autos são insatisfatórios. Eu disse a Vossa Excelência, já no despacho, né, anterior à sessão, que esperássemos o julgamento nos termos que está sendo prolatado, e a defesa, então, em embargos de declaração, tenta apontar exatamente o que foi suficiente, e nós vamos resolvendo pouco a pouco, né, o que for possível, que estiver dentro do escopo da decisão.
Perfeito, excelência. Obrigado, eu dispenso a sustentação.
Pois não. Muito obrigado, boa doutor tarde, Leandro. Boa tarde. Vamos seguir ainda nessa toada, colegas, aqui para o item 8, relatoria da desembargadora Silvia. Aqui quem pediu foi o doutor Jonadab Davi Almeida. O doutor Jonadab está presente?
Estou presente, excelência. Muito boa tarde.
Seja bem-vindo, doutor. Aqui o item é o 108 do PJE. Também a turma, por unanimidade, está concedendo a ordem para relaxar a prisão por excesso de prazo, substituindo por aquelas cautelares já declinadas aqui no caso anterior. O resultado contempla a impetração, doutor Jonadab?
Contempla, sim, excelência, perfeitamente. Agradeço e dispenso a sustentação.
Muito obrigado, uma boa tarde. O doutor Jonadab, tem mais um caso de Vossa Excelência, que é o seguinte, não é? O 109, sim. Item 9 do PJE. A decisão é exatamente a mesma no caso do Francelino. A anterior é do Franciel, não é? E essa, sim, do Francelino tem o mesmo teor. Dispensa também?
Dispenso também no mesmo sentido, excelência. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, boa tarde. Temos aqui o item 12, item 91 do PJE, processo de minha relatoria. Quem pediu a sustentação? O doutor Flávio Grossi. Doutor Flávio, está presente?
Estou presente, embargador. Boa tarde.
Pois não, doutor Flávio. Boa tarde, seja bem-vindo. Doutor Flávio, aqui a turma está também confirmando a liminar, tentando aqui encontrar, sim, está confirmando a liminar concedida em todos os seus termos, e, portanto, concedendo parcialmente a ordem para declarar incompetência da Justiça Federal com a remessa dos autos à Justiça Estadual. O que nós não estamos fazendo é declarar a nulidade dos atos, deixando isso para o juízo competente analisar, eventualmente, né? Aqui, até aqui, nós ressalvamos os atos praticados com base na teoria do juízo aparente, mas nada impede que, no juízo competente, a defesa discuta qualquer coisa. Esse resultado contempla a impetração, doutor Flávio?
Contempla, sim, desembargador. Muito obrigado pelo adiantamento do entendimento da turma.
Obrigado, uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde. Cumprimento a doutora Silvia também, doutor Fábio, doutor Emerson. Boa tarde de trabalho.
Obrigado. Me parece, doutora Micaela, que havia um outro item, não foi? Que a doutora me...
Não, eram esses mesmos, doutor. O 91, e foi adiantado, e o 87. Então, tá certinho.
87.
Sobraram seis.
Não, 87 eu não... Ah, que era do doutor Leandro, pois não.
Isso.
Isso, com quantos ficamos, então?
Seis.
Seis processos. Então, a sessão tende a ser um pouco mais curta, colegas, doutor Emerson, ficamos com seis sustentações. Não é bastante factível esse número, né? E portanto, uma boa novidade nas sessões da quinta turma, que costumam demorar mais, né? Ter um número maior. Então, vamos aproveitar o embalo e seguirmos com o nosso trabalho. A primeira sustentação, portanto, é a do doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho. Doutor Ricardo, está presente?
Estou sim, presidente.
Pois não, doutor Ricardo, seja bem-vindo. Doutor Ivan da Cunha Souza havia pedido a preferência. Então, o feito será julgado agora. É de minha relatoria, item 9 do PJE. Eu vou aqui ao item e convido os colegas para fazerem o mesmo, para verificarmos rapidamente de que tipo de feito se trata. Item 9, aqui são apelações interpostas por Diego, Taylisson e Guilherme. E aqui houve duas condenações prolatadas contra... Não, três condenações justamente, prolatada contra os réus já mencionados por crimes da lei de colarinho branco e da lei de organizações criminosas. Então, só havendo recursos defensivos, eu passo já a palavra ao doutor Toledo para a sua sustentação pelo prazo regimental.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Saúdo, Vossa Excelência, eminente desembargador federal, doutor Paulo Fontes. Estendo também os cumprimentos aos demais integrantes dessa colenda turma julgadora, doutora Silvia Figueiredo, doutor Fábio Muzel. Cumprimento também o eminente representante do Ministério Público aqui presente, doutor Emerson Calife Siqueira. Saúdo também a advocacia, os advogados e advogadas que estão nessa sessão virtual e também a zelosa secretaria, cujo trabalho é indispensável para essa realização virtual. Senhor presidente, eu falo em nome do apelante Guilherme Badran Abdala. Preciso iniciar contextuando que o Guilherme Badran Abdala, apelante, ele não era funcionário, jamais foi funcionário do Banco do Brasil. Ele é um engenheiro agrônomo que prestava serviços a inúmeras cidades da região da Alta Mogiana. Inúmeras cidades, inúmeras agências do Banco do Brasil espalhadas em toda aquela região. Os fatos que lhe são atribuídos são de fevereiro a março de 2015, supostos pareceres técnicos inautênticos. Nesses 15 anos que ele prestou serviços para o Banco do Brasil, não teve nenhum problema em nenhuma agência, nada. Mas na agência de Guará, isso tem que ser destacado, doutor Paulo, era uma agência que alcançava os índices e as metas maior do que qualquer outra cidade do estado. A cidade de Guará, com 15 mil habitantes atualmente, ela ganhava, a agência do Banco do Brasil era mais produtiva do que as das grandes cidades desse estado. E isso levou o gerente da época, o senhor Rafael Esperando, ele é chamado de Golden Boy, o menino de ouro, que é o nome da operação que se deflagrou, Golden Boy, porque onde ele tocava, virava ouro, era meta alcançada pelo Banco do Brasil, era receita para o Banco do Brasil, bateu recordes em empréstimos, de financiamentos, em apólices de seguro, venda de apólices de seguro, operações financeiras, o recorde. era um menino de ouro de lá. Só que aí, depois de um tempo, vem à tona que este gerente, que foi denunciado aqui nessa ação penal, fazia essas operações, doutora Silvia, a revelia dos correntistas, a revelia dos clientes, dos idosos, das pessoas que estavam lá naquela região e que compravam a apólice de seguro, que compravam, faziam investimentos, financiamentos, empréstimos, a revelia. Isso gerou, está nos autos, uma série de ações cíveis contra o Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil começa a fazer uma auditoria interna para saber o que aconteceu. E nessa auditoria interna, que não foi juntada íntegra nos autos, doutor Paulo Fontes, só o que interessou o Banco do Brasil, uma juntada parcial, tem uma preliminar em relação a isso, verifica uma série de falhas internas no Banco do Brasil. Uma série de conivências internas, seja do gerente e depois da cúpula que ascendia naquela região para que chegasse a esses números estratosféricos nas metas. E aí começa uma investigação ampla que gera, para o Guilherme Badran, duas ações penais. Duas ações penais. Atribuindo-lhe a mesma e única conduta. Suposto, enquanto engenheiro agrônomo autônomo, que não trabalhava em nenhuma agência do Banco do Brasil, teria feito supostamente laudos que não seriam autênticos, que teriam diferença. E aí, doutor Paulo Guedes, nas duas ações penais, pela mesma conduta, nesta daqui, lhe é atribuído o crime de organização criminosa, de obtenção de financiamento irregular, sendo que ele não é o destinatário do financiamento, e 298, 299, falsidades. Na outra ação penal, muito mais tecnicamente, peço vênia, doutor Emerson, para falar que a segunda ação, muito mais tecnicamente cabível, atribui ao Guilherme o crime de falsidade ideológica, por suposto laudo falso que posteriormente foi encaminhado ao Banco do Brasil. E não esse excesso acusatório aqui que lhe resultou a mais alta das penas de todos. 12 anos. O articulador, o mentor, o tal do Guilherme Spirandelli, espinafrado pelo Banco do Brasil, esse, a colaboração premiada, que não veio aos autos. E aí, doutor Paulo Guedes, a nossa insistência da defesa, porque na ação penal da falsidade ideológica, na segunda, doutora Silvia, o Guilherme Badran foi absolvido em primeiro grau de jurisdição por ausência de conhecimento das falsidades que se davam no âmbito interno. E o Ministério Federal não recorreu. Decisão transitada em julgado, em que prevaleceu a absolvição do Guilherme Badran. E sabe por quê, doutor Paulo Guedes? Porque lá, a juíza, na fase 403, forneceu os anexos das operações relativos àquelas operações da TurboCred, dos delatores. E ali eles isentam o Guilherme Badran de qualquer conhecimento de irregularidade. É por isso que a defesa brada, doutor Paulo Guedes, pela conversão em diligência, para vir os anexos dessa operação para cá, porque não foi concedido em primeiro grau, porque não foi utilizado para acusação, para em desfavor dos réus. Não foi em desfavor dos réus, mas a defesa quer provar algo a favor dos réus. Porque vai ali, como é a obrigatoriedade da lei que o delator fale tudo, inclusive coautores, como é que se explica na sentença que fala assim, olhando as delações, não há por que ser juntada, porque não há referência a Guilherme Badran. Se não há referência, doutor Paulo, é porque ele efetivamente não sabia do que acontecia dentro do Banco do Brasil. E esta mesma linha de raciocínio serviu, doutora Silva, doutor Fábio, para absolver os correus, que são os destinatários dos financiamentos. Os destinatários dos financiamentos foram absolvidos, porque não sabiam das ilegalidades e das fraudes que se faziam internamente do Banco do Brasil. Portanto, essa questão plenária é de fundamental importância para se comprovar a inocência de um verdadeiro inocente, doutor Paulo. Mas vamos lá em cima. O tempo urge. Há uma condenação por organização criminosa, sendo que o apelante não teve contato com nenhuma das pessoas que tiveram o benefício, o empréstimo, não teve contato, não teve reunião, não tem um e-mail, não conhece ninguém. Portanto, não há uma vinculação associativa, a não ser do gerente que lhe mandava por e-mail os dados cadastrais dos correntistas, que pedia a análise técnica dele sobre o imóvel para fins de avaliação do empréstimo. E aí, doutor Paulo, foram os laudos que se deram entre fevereiro e março de 2015. Portanto, em 3 ou 4 semanas, não há estabilidade, não há prolongamento no tempo, não há um vínculo associativo duradouro, perene, não. No máximo, na pior das hipóteses, seria um concurso de agentes, mas nunca um crime autônomo, independente de organização criminosa, daquele que não se beneficiou ilegalmente e que não conhece ninguém, a não ser fez o seu trabalho enquanto agente autônomo. Portanto, peço que o crime de organização criminosa seja afastado. O artigo 19, tenho também essa preliminar da desclassificação, seja para a falsidade ideológica, que tecnicamente é a mais correta, seja em estelionato, porque não se trata de financiamento, no final são créditos, são CDCs, são empréstimos, e a jurisprudência já enfrentou essa questão sobre a situação técnica sobre o crime do artigo 19 ou o estelionato. E eu pediria, portanto, essa desclassificação também. Mas eu vou além para finalizar, doutor Paulo. Eu não sei quanto tempo me resta, mas eu quero dizer que o apelante, isso é prova dos autos, o que diz a testemunha de acusação do Banco do Brasil, Diego, não sabe se Guilherme tinha conhecimento da fraude que estava ocorrendo, disse em sua audiência. Nenhuma testemunha, nenhum correu o incrimina. Nada, rigorosamente nada. Ele não tinha acesso ao sistema interno do Banco do Brasil. Há e-mails, doutora Silvia, do gerente pedindo, do gerente que é o mentor, segundo o Banco do Brasil, para o Guilherme, preciso de laudo nesses imóveis. Há e-mail em que os dados cadastrais eram de posse e de conhecimento exclusivo do banco. O engenheiro agrônomo tinha obrigação de analisar o imóvel sobre o qual pendia o pedido de financiamento. Portanto, ele não tinha acesso ao sistema, não tinha como manipular, mexer, adulterar os dados cadastrais, e de modo que ele não poderia alterar a questão dos dados dos correntistas. A sentença diz que a fraude se dá porque eram jovens e no laudo havia menção de que eles tinham muita experiência. Isto está vindo direto dos dados cadastrais que estavam de posse do Banco do Brasil. E mais, doutor Paulo, quando se fazia esse laudo externo, encaminhava-se sequencialmente para o procedimento interno do Banco do Brasil. E lá tinha os ATRs, que eram os agentes internos que analisavam a qualidade do laudo, a tecnicalidade do laudo em que foi prestado pelo agente externo. Então, portanto, o que tudo demonstra é que efetivamente o apelante Guilherme Badran, estranho aos quais o Banco do Brasil, não sabia do que acontecia lá, como já reconhecido na outra ação penal e como já reconhecido também para os correios nesse caso. E é precisamente por isso, doutora Silvia, que a juíza, em primeiro grau, a sentença de primeiro grau, fala que como ele prestava serviços, ainda que externos, para o Banco do Brasil, há uma elevada probabilidade dele ter conhecimento da fraude. Nós não estamos tratando de uma prova específica, não tem um depoimento, não tem um e-mail, ninguém que o incrimine, mas nós estamos discutindo da elevada probabilidade dele eventualmente ter ciência do que isso acontecia. Portanto, tudo no campo da especulação, com todo respeito. O que se pede, portanto, não seja o acolhimento das preliminares, avocado, sobretudo para que seja assegurado que esses delatores sejam ouvidos, que nunca foram ouvidos nos autos. Houve o processo, a denúncia contra eles, e houve o desmembramento em relação a eles. Não veio para os autos nenhum anexo referente à colaboração e nem foi dada a possibilidade de se indagar a participação do Guilherme pela fala dos delatores, que se viessem aqui, certamente falariam que ele não participou e, portanto, é a prova acachapante de que não tinham conhecimento, portanto, muito longe do domínio do fato. Por essas razões, pede-se ao acolhimento preliminar ou, subsidiariamente, a desclassificação para o 299, tal como aconteceu na ação penal que eu já mencionei, está mencionada nos autos, na sede de razões de apelação, e com o acolhimento do apelo, na pior das hipóteses, para absolvê-lo do crime de organização criminosa. É o que fica requerido com devido respeito.
Mas não, doutor Ricardo Toledo, como se manifesta o Ministério Público?
Senhor presidente, só a primeira manifestação do Ministério Público, só cumprimentar a Vossa Excelência, a doutora Silvia, o doutor Fábio, e a doutora Micaela e os demais serventuários, cumprimentar o doutor Ricardo aí pela ilustre sustentação, brilhante mesmo, e apaixonada, né? Então, quero... O parecer ministerial, senhor presidente, eu estou ratificando ele é pelo desprovimento dos recursos defensivos de Guilherme e Diego e pelo provimento do recurso de apelação do acusado Talisson, que está ratificado.
Pois não, doutor Emerson, eu cumprimento o doutor Ricardo pela excelente sustentação, cumprimento o Ministério Público também por sua intervenção. Vou pedir vênia aos colegas, doutora Silvia e doutor Fábio, para indicar o adiamento desse feito, a fim de me debruçar ainda uma vez sobre alguns pontos levantados da tribuna. Portanto, fica adiado o feito por indicação do relator. Peço ao doutor Ricardo que acompanhe a vinda, não é? A volta desses feitos a julgamento, já então sem sustentação quando vierem, porque já foi feita, né? Mas realmente eu vou me assegurar melhor de alguns fatos levantados pelo doutor Ricardo, não é? Um caso complexo que merece toda a atenção aí do relator e da turma. Fica adiado. Obrigado, doutor Ricardo.
Obrigado, bom trabalho a todos.
Obrigado. Vamos adiante agora para o item aqui 1 do PJE, doutora Maria Júlia Gonçalves de Oliveira Ribeiro. Doutora Maria Júlia está presente?
Sim, excelência, muito boa tarde.
Eu ainda não vi, agora vejo. Seja bem-vinda, doutora Maria Júlia. Aqui, colegas, é o caso da operação proteína. Não é? Existe um recurso ministerial que objetiva alterar a tipificação dos fatos. Aqui, nesse caso, os apelantes e apelados são Clerisvaldo e Ingrid. Pois não. Operação proteína. Peço aos colegas uma atenção especial aqui ao que eu vou explicar, doutora Silvia, doutor Fábio. Há outros itens da operação proteína em julgamento. Até pedi aqui a minha assessoria para me indicar quais são os itens e já me foram indicados. Aqui são os itens, então, 1, que é esse, em que a doutora Maria Júlia vai sustentar, os itens 5, 6, 7 e 8. Eu vi que os doutores, doutora Silva, doutor Fábio, lançaram observações muito ponderadas, não é? Sobre todos esses feitos, que são similares. Então, eu penso em, depois de ouvir a doutora Maria Júlia, o Ministério Público, penso em indicar o adiamento. Mas, com o objetivo justamente de prestigiar esse entendimento que os colegas estão levantando em todos os itens da operação, eu, então, pensei em colocar agora em julgamento, em bloco, não só o da doutora Maria Júlia, mas os outros itens da operação proteína, em que não haverá sustentação. E aí eu adiarei todos, não é? Aproveitando, digamos assim, o estudo e as manifestações dos colegas no sistema. Porque se eu adiar somente, vamos dizer, eu também poderia... Eu também poderia... Porque se eu adiar os demais sem colocar em julgamento em bloco, vossas excelências não ficariam atrelados ao quórum. Entendeu, doutora Silvia e doutor Fábio? Só julgariam nesse. E me pareceu inconveniente, porque analisaram todos, é uma mesma operação. O que eu posso fazer também é julgar todos hoje, para evitar esse problema. Então, não faço... não precisa ser feito já em bloco, posso, então, vamos julgar em bloco. Vamos julgar em bloco. Então, eu chamo a julgamento os seguintes feitos da operação proteína. Esse item 1, em que sustentará a doutora Maria Júlia, e os itens 5, 6, 7 e 8. Então, estão sendo julgados pela similitude dos fatos, mesma operação, mesmo recurso ministerial, com fundamentos parecidos, ou recursos defensivos versando fundamentos parecidos, não é? De maneira que nos assegura aqui julgamento harmônico, digamos assim, entre todos. Então, vamos... Portanto, ouvir primeiro o Ministério Público, que é apelante, e depois a defesa, com a palavra o doutor Emerson.
Senhor presidente, apenas de modo muito sucinto, ratificando o parecer no sentido do provimento do recurso de apelação e em relação ao recurso ministerial e o desprovimento da apelação dos recursos defensivos. Está ratificado.
Pois não, doutor Emerson, com a palavra para a sua sustentação perante a quinta turma, pelo prazo regimental, a doutora Maria Júlia Ribeiro.
Obrigada, excelência. Boa tarde a todos. Eu saúdo todos os nobres desembargadores que compõem essa turma julgadora. Saúdo também aqui o representante da Procuradoria, doutor Emerson, os serventuários, todos aqui presentes. Excelências, então, como vossas excelências já sabem, essa é uma das apelações que diz respeito à originária operação proteína, né? Em que lá, na ação penal de origem, se investigou e segue em processamento o delito de organização criminosa que supostamente comercializaria medicamentos falsos. Nesse caso, especificamente, em qual sustento hoje, os apelantes, qual represento, o senhor Clerisvaldo e a senhora Ingrid, eles foram condenados a 3 anos de reclusão, no regime aberto, e a pena foi substituída. A defesa, ela tem o seu recurso estruturado em 3 frentes. Então, a primeira delas é a tese de nulidade, né, das interceptações telefônicas, porque, excelências, embora a sentença de primeiro grau tenha rejeitado essa preliminar, o que a defesa entende é que não existiu uma motivação que justificasse tamanha invasão de privacidade nesse caso. As decisões, elas violaram o sigilo telefônico dos apelantes e se limitaram a acolher, na origem, os pedidos formulados pela autoridade policial sem que tivessem sido, na época, apreendidos ou apresentados quaisquer outros elementos que demonstrassem, de parte deles, dos apelantes, a imprescindibilidade dessa medida. ou até a insuficiência de outros meios de prova, né? Então, ou seja, toda a prova que sustentou essa condenação, que foi da extração de dados dos celulares, foi derivada da originária da operação proteína, que teve como ponto de partida essas interceptações. E aqui, no sentido de atendimento à jurisprudência pátria, a decisão que autorizou as interceptações, ela deveria ter sido mais fundamentada, ou minimamente fundamentada, sob justamente pena de nulidade absoluta. E a sentença, com todas as vênias, a defesa entende que ela se restringiu a só mencionar o material probatório que foi questionado. As próprias renovações das interceptações foram cópias literais do trecho inaugural, né? Então, a defesa pede que o tribunal, nesse momento, analise a tese para que declare a nulidade das interceptações. Agora, num segundo momento, a defesa também fez menção à absolvição em razão do erro de tipo. E aqui eu gostaria de realmente ressaltar que os apelantes, eles claramente desconheciam, nesse caso específico, a natureza ilícita dos produtos que eles estavam ali mantendo em depósito. Por quê? A instrução deixou claro, inclusive, assim, seja pela narrativa deles em juízo, seja pela narrativa das testemunhas, que eles agiram a todo momento sobre uma crença de que os produtos eram suplementos alimentares. Afinal, o casal, os apelantes, eles eram donos de uma academia. E eles não tinham ideia do que se tratava, porque, segundo a versão que foi apresentada e corroborada pelas testemunhas, existia um sujeito que frequentava a academia, que depois eles vieram a conhecer, com quem eles tinham uma relação nitidamente conturbada, era uma pessoa conhecida que detinha um poder na região, de influência, e, por receio dele, eles acabavam aceitando com que esses medicamentos, que esses bens, que eles não sabiam o que eram, ficassem na academia de uma forma que eles não tinham esse controle. E a instrução também deixou claro que esse senhor, que é o senhor José Roberto, era um homem que não só causava um temor na região, como também realmente dava essa ordem para que eles guardassem em depósito os produtos e que depois ele iria buscá-los. Enfim, eles não tinham, os apelantes, qualquer intenção de lucro, não tinham fins comerciais, eles simplesmente deixavam os medicamentos lá. Mas, de toda forma, também não se verificou, nesses autos especificamente, qualquer prova de que eles teriam recebido qualquer valor que eles acreditavam que, na verdade, seriam meros suplementos. Eles não, bem na verdade, eles não queriam nem mexer naqueles documentos, naqueles bens. E aqui, excelências, gostaria só de pontuar que o artigo 273, né, ele exige que o agente saiba que o medicamento não possui o registro na Anvisa, né? Então, o que se deduz no presente caso é que o senhor Clerisvaldo e a senhora Ingrid, eles acreditavam que o que existia lá era legítimo, né? De toda forma, não tinham conhecimento de qualquer irregularidade e, por temor do senhor José, não questionavam, né? De toda forma, não existe prova de que eles sabiam dessa ilegalidade, né? E as interceptações, analisando a contento as interceptações telefônicas, elas também não demonstram que eles tinham esse conhecimento específico, porque existem mensagens genéricas sobre produtos ou em estoque e que não tem o condão de provar nada com relação a um conhecimento deles de que não teria um registro sanitário. Então, por isso que se pede também a absolvição subsidiariamente por falta de provas, né? Pelo indúbio pro réu. Agora, no plano subsidiário, né, em sede de dosimetria de pena, a sentença fixou a pena na faixa dos 3 anos, mas a defesa aqui entende que, dentro do entendimento do STF, né, de 1 a 3 anos, a sentença também não aplicou de maneira proporcional ao que se espera, porque o pedido defensivo reside justamente na fixação da pena base no mínimo legal em 1 ano, né, com, consequentemente, a manutenção do regime aberto e a substituição da pena, porque aqui, excelências, a defesa entende que cabe refletir os porquês da decisão do STF na proporcionalidade, né, ou seja, na desproporcionalidade da anterior pena de 10 a 15 anos para um crime de perigo abstrato, né? E aqui esse princípio não pode desaparecer quando se aplica a pena repristinada de 1 a 3 anos, né? A fixação da pena deve acontecer dentro dessa faixa. Considerando que não existiu qualquer dano comprovado no presente caso, não existiu, não se verificam vítimas, não tem relato de pessoas que adoeceram, sofreram danos, existe somente o risco abstrato inerente ao crime, né? E a suposta integração à organização criminosa não é um elemento típico do artigo 273, mas só uma circunstância judicial. E a quantidade de produtos, embora possivelmente expressiva, não justifica o aumento da pena para chegar ao patamar de 3 anos. E aí, quanto às razões do Ministério Público Federal, a controvérsia também gravita em torno da dosimetria, né, do enquadramento típico das condutas que são relacionadas aos medicamentos regulares. Mas a defesa entende que o momento processual de pleitear pelo preceito secundário já aconteceu, já deveria ter acontecido na decisão que recebeu a denúncia, né? Então, assim, a matéria está preclusa. E fora isso, com todas as vênias, a defesa entende que o parquê se restringiu a indicar julgados, sem demonstrar pertinência com esse caso. E quanto à suposta internacionalidade dos produtos, nesse caso específico, excelência, isso não só foi afastado quando do recebimento da denúncia, mas também não tem um lastro probatório que indique que especificamente esses produtos eram comercializados a nível internacional. Então, a tese acusatória de que existe uma elevada culpabilidade deles pela quantidade expressiva de produtos, a suposta integração em organização criminosa, que ainda é discutida, justificaria um tratamento penal mais rigoroso, né? O Ministério Público argumenta também que existem consequências para a saúde pública decorrente do comércio de medicamentos. Mas, fato é, excelência, que a defesa entende que o legislador, quando previu, né, a redação do artigo 59 do Código Penal, não incluiu essa dimensão quantitativa dos bens, né, como fundamento suficiente para alterar o cumprimento também do regime prisional. Então, aqui o que se espera é que seja atribuído um peso proporcional ao contexto que incide sobre os apelantes, Clerisvaldo e Ingrid. Por fim, então, que seja mantido o entendimento da sentença nesse ponto, né, em respeito à autoridade das decisões do Supremo, para que seja preservada a estrutura da dosimetria em primeiro grau, que reflete o preceito secundário repristinado do artigo 273 e, consequentemente, a manutenção do regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos. É isso, excelências, muito obrigada.
Pois não, doutora Maria Júlia, cumprimento o Ministério Público por sua intervenção, cumprimento a doutora Maria Júlia, fez uma sustentação muito serena, mas muito clara, muito precisa. E nós vamos, então, aqui ao julgamento. Aqui eu estou trazendo um voto nesse item 1, no seguinte sentido: eu rejeito a preliminar, nego provimento ao recurso de apelação da defesa de Clerisvaldo e Ingrid e dou provimento ao recurso ministerial para aplicar a pena do crime do tráfico de drogas. E chego a uma pena realmente mais alta, de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, 680 dias multa, valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no 273, parágrafo 1º A e parágrafo 1º B, incisos 1, 5 e 6 do Código Penal. Aqui eu tenho, colegas, doutora Silvia, doutor Fábio, eu tenho esposado esse entendimento. Até aqui, e já adianto que a divergência dos colegas vem nesse sentido e se mantida num sentido mais favorável à defesa, por isso que eu até queria preservar também os outros julgados da proteína, não é? Porque vi que ali se formou uma maioria favorável às defesas, né? Não queria o meu adiamento prejudicar as defesas nesse sentido, já que a composição de hoje é de juízes substitutos, convocados, não é? E no caso do doutor Fábio, talvez já não estivesse quando eu trouxesse, enfim. Eu quis estabilizar, digamos, aquela minha hesitação inicial, quis estabilizar esse quórum de julgamento a fim de não prejudicar as defesas em todos os itens da proteína. Mas aqui o meu entendimento sempre foi que quando houvesse algum dos outros incisos do 273, incidiria a lei do tráfico de drogas. Né? Porque o que é que aconteceu ali? Ali tem uma pena realmente tanto inusitada assim no Código Penal, pena mínima de 10 anos, não é? E nós nos deparamos alguns anos atrás com essa situação, uma pena que nos parecia excessiva e que depois foi considerada por vários órgãos superiores, pelo STJ, foi considerada desproporcional, inconstitucional por malferir, por exemplo, o princípio da individualização da pena, a pena que já começa em 10 anos, e que abrange e que abrangia, não é, esse tipo, uma diversidade muito grande de condutas, desde aquela conduta do medicamento sem registro até a conduta do medicamento falsificado. Então, nós começamos, num primeiro momento, a aplicar um entendimento do STJ, no sentido de dizer, olha, é mais razoável a pena da lei de drogas. Não se pode aqui penalizar alguém que traga uma testosterona, ainda que ilegalmente, do exterior, com uma pena de saída mais alta que a pena da lei de drogas, da cocaína, por exemplo, que é de 5 anos a pena mínima. O STJ decidiu nesse sentido e nós, no tribunal, acolhemos essa orientação, passamos a aplicar a pena da lei de drogas. Depois veio o julgado do STF, né, que nós chamamos um tanto, de forma um tanto aproximativa, de repristinação, né, da pena anterior àquela alteração legislativa que aumentou a pena para 10 anos a pena mínima. Mas o julgado do STF só o fez em relação a alguns incisos ali. Por exemplo, o do medicamento sem registro no Brasil. Então, seria um hormônio desses de fabricação estrangeira, mas desde que não fosse falso, adulterado, etc. Aí passou-se a aplicar, nesses casos, a pena antiga de 1 a 3 anos. Muito bem, né? Mas e quando nos deparamos com outros incisos ali do 273, o que faríamos? O que faríamos? Eu continuei para esses incisos aplicando a pena da lei de drogas, né? Que era um entendimento já anterior ao julgado do STF e mais benéfico do que se aplicar a pena prevista na lei, né? Que é a pena de 10 anos, pena mínima, que realmente se mostra excessiva. Né? E acontece isso na legislação. Hoje em dia nós temos ali a importação de armamentos, por exemplo, que sai de uma pena mínima de 8 anos, e muitas vezes nós temos situações fáticas bem diferentes ali também, desde uma caixa de munição de revólver 38, calibre 38, até fuzis. Né? E nós partimos da mesma pena mínima. Então, é uma dificuldade e me parece que o judiciário não pode fugir dessa necessidade de sopesar e diferenciar condutas que possam, de fato, se mostrar bem diferentes em termos de sua nocividade, etc. Né? Mas, então, como eu disse, para os outros incisos, eu continuei aplicando a lei de drogas, a pena da lei de drogas, mais benéfica, capaz de comportar ali uma individualização melhor do que a pena original ali de 10 anos, pena mínima do artigo 273. Então, meu voto vai nesse sentido, né? é gravoso, sim, para as defesas, mas, como eu disse, é um entendimento já bem anterior de minha parte, nos diversos casos, não só relativos à operação proteína. Mas, como eu disse, vi que os colegas lançaram divergências e estou aberto a ouvi-los, refletir, né, não só nesses casos que estão em julgamento, como nos seguintes que ainda remanescam dessa operação e em casos similares. Então, meu voto é nesse sentido, já exposto, e eu colho agora o voto da eminente desembargadora Silvia Marlene de Castro Figueiredo.
Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentá-lo, estendo também meus cumprimentos ao doutor Fábio, cumprimento a nobre advogada que fez a sustentação oral, né? Gostaria de cumprimentar também o nobre representante do Ministério Público, todos os advogados, né, presentes aqui na nossa sessão virtual e os servidores aqui do tribunal que muito nos apoiam aqui nas sessões, né? Então, os cumprimento na pessoa da senhora Micaela. Então, senhor presidente, eu inauguro aí a divergência, nesse caso, para negar provimento ao apelo do Ministério Público, acompanhando a relatoria para negar o provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença. Confesso, senhor presidente, que eu adotava o mesmo posicionamento até o advento do julgamento aí externado pelo Supremo Tribunal Federal na análise desse tema 1003, né? E após, então, esse julgamento desse tema 1003, teria ficado consolidado a intolerância da combinação de fragmentos normativos de diversos diplomas para a construção de um regime sancionatório híbrido, mais favorável ou gravoso. Desse modo, então, eu tenho que a técnica da repristinação parcial, né, ela adotada pela Suprema Corte, teria decorrido de uma incompatibilidade desse regime sancionatório superveniente diante de uma omissão do Congresso Nacional. Então, o motivo pelo qual eu inauguro a divergência e nego o provimento ao apelo do MP e também nego o provimento ao apelo da defesa, acompanhando aí Vossa Excelência nessa parte, mantendo íntegra a sentença condenatória.
Pois não, sim. Vossa Excelência, está muito claro o voto, mantém a sentença. Eu colho o voto do doutor Fábio Musa. Eu vi que o doutor Fábio ele inicialmente suscitou essa questão. Gostaria muito de ouvi-lo também sobre os fundamentos do seu voto. Doutor Fábio Musa.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a doutora Silvia Marlene, cumprimento a doutora Everson, cumprimento a doutora Maria Júlia, que fez uma sustentação moral, cumprimento todos os advogados presentes e os servidores presentes. Meu voto é no mesmo sentido que foi exposto pela doutora Silvia, que entendo que não é possível a combinação de tipo, seja a título favorável à defesa ou mais gravoso, que eu entendo que deve haver uma interposição do Congresso Nacional para eventualmente reformar o tipo que foi declarado inconstitucional. Então, acompanho aqui a divergência da doutora Silva para negar provimento também o recurso do MP e o da defesa. É este o voto.
Vossa Excelência, dessa forma, como a doutora Silva aplica essa pena de 1 a 3 anos a todos os incisos, não é isso? Parágrafos e incisos ali do 273.
Correto.
Pois não, doutor Fábio. Nós, então, temos aqui o voto da doutora Silvia, consagrado como vencedor, nesse sentido de manter na íntegra a sentença, né, vencido esse relator que apresentava um voto no sentido também já declinado de tudo, certamente tomou nota, fará constar na ata de julgamento a doutora Micaela Garcia. Esse é o resultado, doutora Maria Júlia, Agradeço a sua presença. Se quiser permanecer ainda no vídeo, eu vou rapidamente passar em revista aqui os demais casos da proteína aqui que nós estamos julgando em bloco. Depois, Vossa Excelência, fique à vontade se quiser se ausentar. Vamos, então, colegas, olhar aqui rapidamente os demais casos, quais foram os resultados, já que eu chamei aqui o julgamento em bloco. Vamos aqui aos itens 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7 e 8. Muito bem. Aqui no 5, eu trazia um voto aqui, envolve vários réus, não é? Eu trazia um voto também dando provimento ao recurso ministerial, no item 5, e os colegas votam exatamente da mesma maneira, saem vencedores. Aqui, os apelos eram do Ministério Público e do réu Douglas Takahashi. Portanto, fica mantida a sentença, não é? Nega-se provimento a ambos os recursos por maioria. Temos aqui um outro caso. Agora o item 6. O item 6, me parece que é o mesmo réu. Realmente uma outra condenação. Ah, não. Aqui a apelação do item 6 é de José Henrique Pietro Bom. Eu trouxe um voto no sentido de negar provimento à apelação de José Henrique Pietro Bom, mantendo a sentença. Aqui não houve o recurso ministerial. Mas o doutor Fábio apresenta um voto no sentido de divergir para dar parcial provimento ao apelo da defesa a fim de afastar a imputação do crime previsto no 33. Então, dessa vez, a sentença aplicara o 33 da lei de drogas. Dr. Fábio, portanto, enquadra todos os fatos da denúncia no 273 em vários incisos e aplica o preceito secundário originário na forma do julgamento do Supremo, aplica a José Henrique Pietro Bom a pena definitiva de 1 ano, 2 meses de reclusão em regime aberto, 11 dias multa, substitui por prestação de serviços e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. A desembargadora Silvia acompanhou o voto do doutor Fábio, portanto, sai vencedor, acompanhado pela desembargadora Silvia, vencido este relator. Então, a turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de José Henrique Pietro Bom para aplicar o preceito originário. Aqui no 7, nós temos apelações do Ministério Público e de Leonardo Milhose Cardoso Leite, que me parece que é como no primeiro caso. Eu estou dando provimento ao recurso ministerial, negando provimento ao apelação da defesa, e os colegas estão divergindo para negar provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença, voto vencedor por maioria. E, por fim, no 8º, temos aqui um recurso do Ministério Público, de Bruno Milhose Barba Galo e de Marcela Cristina da Silva. O anterior também era esse mesmo sobrenome, mas era Leonardo Milhose. Então, aqui nesse de Bruno Milhose, Barba Galo, Marcela Cristina, eu também apresento um voto dando provimento ao recurso ministerial. Dou parcial provimento ao recurso da defesa só para conceder a justiça gratuita. E dou provimento ao recurso ministerial, aplico a pena do crime de tráfico, fixo a pena dos réus em 5 anos em regime semiaberto, 500 dias multa no mínimo legal. Os colegas divergiram nos mesmos termos. Concordam, acompanham quanto ao parcial provimento, mas divergem para negar provimento ao recurso ministerial e manter a sentença. Fica o voto dos colegas consagrado por maioria. Portanto, estes são os resultados dos feitos da operação proteína, que foi trazida hoje a julgamento. Ficam todos julgados no sentido já aqui exposto por mim. Alguma dúvida, colegas, nesses casos? Não? Prosseguimos, então, com as sustentações orais, agora de outros casos que ainda temos a julgar na data de hoje. Convido para ocupar a tribuna a doutora Renata Horowitz Kalim. Doutora Renata, está presente?
Sim, excelência, boa tarde.
Eu não vejo a doutora Renata.
Sim, aqui, o senhor está me vendo? Eu já estou com a câmera e o microfone abertos.
Eu não vejo, não. A doutora Micaela vê a doutora Renata? Não,
não.
Eu
também. Bem, não.
Será? Ainda não, doutora Renata. Vossa Excelência quiser sair, entrar de novo.
Então eu vou sair e entrar novamente, Excelência. Obrigada.
Pois, estamos aguardando. O
senhor me vê, Excelência? Ainda não?
Agora sim.
Agora sim, Renata. Ótimo. Muito obrigada.
Seja bem-vinda, boa tarde. Então, Vossa obrigada. Excelência vai sustentar num feito de minha relatoria, o item 21, é um caso de crime tributário, a apelação é exclusiva da defesa, de maneira que Vossa Excelência já tem a palavra para a sustentação.
Muito obrigada, Excelência. Eminentes desembargadores federais que integram essa quinta turma, que eu saudo na presença do desembargador Paulo Fontes, relator também dessa apelação, eminente procurador da República, serventuários e demais advogados. O presente feito tem origem em procedimento administrativo fiscal, em que, com base em quebra de sigilo bancária decretado no âmbito da Operação Grandes Lagos, presumiu como receita os valores que foram recebidos pelo ora apelante no período de 2006 das empresas lá investigadas. Não se discute, excelências, de que, no âmbito da administração tributária, vige a presunção e que, tratando-se de imposto de renda, o contribuinte devidamente intimado que não justificar a origem dos valores depositados em conta, presume-se a omissão de receitas. No entanto, excelências, trata-se de presunção relativa. E no âmbito do direito penal, no âmbito do processo penal, que não é chancelador de qualquer conclusão administrativa, essa presunção pode ser desconstituída quando virem aos autos elementos suficientes capazes de criar a dúvida a respeito da natureza desses depósitos. E esse, excelência, é o caso dos autos. O Edson foi denunciado no ano de 2023, ou seja, quase 20 anos depois dos fatos, e a defesa apresentou, firmou a sua defesa por meio de duas frentes. De um lado, ela arrolou testemunhas que pudessem trazer para o juízo criminal o que de fato acontecia e qual era o papel do Edson diante dessas empresas investigadas na Operação Grandes Lagos. De outro, buscou-se documentos que pudessem corroborar o que era afirmado pela prova testemunhal, excelências. Então, com base nos testemunhos, o que veio aos autos? Que a premissa da acusação de que aqueles valores que não tinham justificativa refletiam o lucro das empresas, porque Edson seria sócio da empresa, se desconstituiu diante da oitiva de diversos depoimentos de funcionários, de gerente, de sócio, de outros, de comprador de gado da região, de contador, do próprio contador do Ora Apelante, que trouxe aos autos com clareza a informação de que Edson, na realidade, nunca foi sócio, sequer administrava as empresas, que ele era, na realidade, um comprador de gado e que nessa atividade, enfim, viajando e negociando esse gado, muitas das vezes, em razão desse relacionamento próximo com o produtor rural, era ele quem fazia, era cheque da conta dele que pagava esse gado. E que, então, os recebimentos que vinham na sua conta das empresas constituíam-se em adiantamento ou ressarcimento desses valores pagos. Por outro lado, se buscou da prova documental. E qual foi a prova documental que era possível diante de todo o decorrer do tempo? Pouco antes do início dessa fiscalização do Fisco Federal, Edson tinha sido fiscalizado no âmbito do Fisco Estadual. E no âmbito do Fisco Estadual, ele foi intimado a apresentar, e de fato apresentou, notas fiscais de produtores rurais, notas fiscais de entrada de bovinos e demonstrativos de movimentação de gado. É evidente, excelências, que nesse contexto seria possível comprovar que aquela movimentação da sua conta bancária era refletida nos documentos fiscais que justificavam essa antecipação ou ressarcimento dos pagamentos. Ocorreu, no entanto, que muito embora a relevância desses documentos, inclusive reconhecido pela magistrada, que ao tempo do artigo 402 sobrestou o andamento do feito para que a defesa pudesse buscar junto ao Fisco Estadual essa documentação, ao fim o Fisco Estadual retornou definitivamente informando que os documentos haviam sido eliminados, haviam sido juntados em processos que já estavam eliminados. Em razão disso, qual foi a decisão da magistrada? Em sentença, absolveu o ora apelante a respeito dos fatos ocorridos até abril de 2004, momento em que a documentação foi apresentada, data limite da documentação apresentada. Mas a partir dali, entendeu inconteste, entendeu intocada a presunção administrativa, minimizando, excelências, todas as frentes que foram dadas pela defesa. A respeito da questão documental, muito embora a magistrada diga que não houve, que a defesa não trouxe elemento concreto que pudesse tocar valor a valor e que a defesa pretendia maximizar aqueles documentos que, enfim, na realidade não poderiam ultrapassar abril de 2004, essa compreensão é simplista da magistrada. Porque, veja, excelência, a autuação do fisco abrangeu o período de 2002 a 2006 em razão da ausência de justificativa de esclarecimento a respeito destes recebimentos. Depois de 20 anos, quando sequer o fisco guarda mais os seus documentos, a defesa, sem poder apresentar qualquer documento, tem, na verdade, uma verdadeira armadilha. Aqueles documentos foram suficientes para alcançar a dúvida a respeito do período até abril de 24, mas a partir dali, a ausência de qualquer elemento. Excelências, importa trazer a fala da própria sentença, que a respeito dos fatos até abril de 2004, assevera que os documentos eram potencialmente, tinham o potencial de esclarecer a conduta do réu tida por criminosa e criar a dúvida suficiente. Tratando-se de uma autuação única, com uma denúncia que nunca trouxe qualquer divergência do seu comportamento no decorrer do período autuado, é evidente que essa prova tinha, sim, a capacidade de demonstrar e de refletir por todo o período, excelências. Mas não foi só. No que tange a prova testemunhal, a magistrada minimizou a sua qualidade, esclarecendo que não importa os contornos formais do relacionamento que Edson mantinha com as empresas ou com Durvalino, que era, enfim, o sócio de fato e de direito dessas empresas. E, na realidade, o que importa é a justificativa que a defesa, com todo respeito, passado 20 anos, não tem condições documental de apresentar. No entanto, ela entende que a condenação de Edson, ela se encontra no quê? Sendo ele um comprador de gado, exercendo ele uma atividade fundamental no comércio de gado, os termos que ela usa, é que é razoável e esperado que receba valores vultosos em sua conta. Com todo respeito, excelências, quando ela desprestigia os contornos a respeito dessa relação que Edson mantinha com as empresas, primeiro ela desconsidera isso porque ela reconhece que a prova foi feita de afastá-lo desta sociedade e que era com base nessa sociedade que se afirmava tanto o lucro, né? O rendimento, que esses valores entram na sua conta como lucro. Agora, a partir do momento que essa relação não é mais de sociedade e que se traz a prova aos autos a respeito de que a sua atividade era de compra de gado e que, em razão disso, muitas vezes pagava com cheque próprio, sendo os valores recebidos da empresa como natureza de ressarcimento ou de adiantamento de valores, a natureza desses valores que ingressaram em sua conta se altera substancialmente. E é nesse sentido, excelências, é por esses motivos que, data máxima vênia, aguarda-se a reforma da sentença acusatória para que alcance a absolvição por falta de provas também quanto aos anos de 2004, 2005 e 2006. No entanto, excelências, caso seja mantida mesmo assim a sentença condenatória, aguarda-se a revisão da dosimetria da pena para que seja afastada a qualidade negativa de antecedentes que se consubstanciam em duas contravenções penais cuja extinção da pena ocorreu nos anos 70 e nos anos 80, enquanto a constituição do crédito tributário aqui, nesse presente caso, se deu em 2017. O tempo transcorrido entre essas duas situações é de mais de 30 anos. E ainda que se pegue como data a data dos fatos, a data da conduta, a gente está diante de cerca de 20 anos da data da extinção da pena com a data desses novos fatos. Assim, diante dos vastos da posição do Supremo Tribunal Federal e do STJ a respeito do princípio do esquecimento e também da proporcionalidade, aguarda-se o afastamento desse ponto negativo na dosimetria das circunstâncias da pena base. Muito obrigada, excelências.
Pois não, doutora Renata, como se manifesta o Ministério Público?
Senhor presidente, primeiramente, cumprimentar a doutora Renata pela sustentação. O parecer ministerial, ele é pelo desprovimento do recurso, de forma integral. Eu gostaria de retificar apenas em relação a essa questão dosimétrica, em relação aos antecedentes influenciarem, porque também entendo que pelo tempo decorrido, primeiro porque eram contravenções penais, e segundo pelo tempo decorrido, desde que prolatadas as decisões, enfim, acho que a questão relativa ao princípio do esquecimento, acho que é bem aplicável, embora o Supremo tenha dito que isso é discricionário do julgador, né? E, enfim, embora o juiz tenha considerado, eu acredito que pelo tempo decorrido e tratando-se de contravenções, acho que poderiam não ter. Então, o parecer fica retificado neste aspecto, sim, presidente.
Pois não, doutor Emerson. Eu cumprimento a doutora Renata, que fez uma excelente sustentação, né, num tipo de crime que sempre nos angustia aqui um pouco, o crime tributário, tem muitas questões probatórias difíceis. Essa questão da presunção, alguns tipos de presunção que são válidas, certamente, na esfera fiscal, mas que, trazidas ao âmbito penal, criam também uma dificuldade, uma necessidade de uma maior reflexão. Né? Cumprimento igualmente o doutor Emerson pelo cuidado na análise do feito. E vou pedir vênia aos colegas e indicar o adiamento do feito, né, por breves sessões. Não sei se trago na próxima, doutora Renata, mas gostaria de me debruçar um pouco mais aí sobre um ou outro aspecto que Vossa Excelência levantou da tribuna. Pois não, tá sem som, doutora Renata.
Desculpa, agradeço, Excelência, muito obrigada.
Pois não, vamos então manter adiado esse feito por indicação do relator. Fica assim suspenso o julgamento. Obrigado, doutora Renata, por sua presença.
Obrigada.
Aqui.
Obrigada. Obrigada, até logo.
Até logo. Nós seguimos aqui, colegas, com um feito aqui, me parece que da operação Lama Asfáltica. Não foi adiado, não, esse item 98, doutora Micaela?
Sim, doutor, agora é o décimo da nossa lista, o item 85.
Ah, pois não. Então, aqui nós temos o item 85 do PJE, HC. Convido o doutor João Francisco Neto a ocupar a tribuna. Relatoria da eminente desembargadora Silvia de Castro. Doutor João Francisco já está presente e já tem a palavra para a sustentação, doutor João Francisco.
Sim, Excelência. Boa tarde. Vossa Excelência me ouve?
Sim, boa, doutor tarde a João, todos. Perfeitamente.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também os demais desembargadores que compõem esta turma, colegiado, ilustre representante do Ministério Público, doutor Emerson, doutora Micaela e demais advogados que nos assistem aqui hoje. Em primeiro lugar, eu faço uma explanação necessária sobre a situação do paciente nesse processo. O paciente, ele teve a sua prisão preventiva decretada no dia 14 de outubro de 2025. E está, desde então, custodiado aqui no Rio de Janeiro. Já são quase 9 meses cumprindo prisão preventiva. Naquela época, numa petição enorme de 75 páginas, a Polícia Federal ela pede a prisão preventiva do paciente e fundamenta a conduta dele em apenas 4 parágrafos. Nesses parágrafos, o que se dizia? Que o paciente teria recebido 2 transferências bancárias do contador Rodrigo Morgado, que vinha sendo investigado por tráfico de entorpecentes em outra operação. Foi uma transferência no valor aproximado de R$ 636 mil na conta de sua pessoa jurídica e outra de R$ 180 mil em sua conta pessoal. Em razão dessas transferências, o paciente jamais foi chamado para se explicar e a Polícia Federal foi logo requerendo a prisão preventiva. A defesa, desde o primeiro momento, apresentou a explicação para essas transferências. O paciente é um jovem de apenas 22 anos de idade, natural de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, é um empreendedor nato que se emancipou aos 16 anos para fundar a sua primeira pessoa jurídica. Com o passar do tempo, ele criou uma empresa junto com seus sócios, de prestação de serviços de marketing digital. E eles foram contratados por uma casa de apostas chamada Playpix. Essa casa de apostas foi autorizada pelo Ministério da Fazenda a operar aqui no Brasil e depois veio a ser incorporada pela VBET, que é uma plataforma muito conhecida e hoje é a patrocinadora master do Botafogo, por exemplo. Essa empresa, a Playpix, ela operou até o início de 2025. E o paciente, ele prestava serviços de publicidade à Playpix. A remuneração que o paciente recebia por esse serviço de marketing era realizado em USDT, uma stablecoin emitida pela empresa Tether e que tem um lastro no dólar norte-americano. Para cada token Tether emitido, USDT, a empresa ela tem que comprar o equivalente em títulos do Tesouro Público norte-americano. Essa criptomoeda ela é muito utilizada no mercado internacional para pagamentos por serviços prestados, pagamentos internacionais. Para se ter uma ideia, a Tether hoje ela ocupa o sétimo lugar dos maiores possuidores de títulos do Tesouro Público norte-americano. E essa era esse criptoativo que o paciente recebia como remuneração pelos serviços lícitos de marketing prestado à Playpix. E desde o primeiro momento, desde a primeira manifestação nos autos, a defesa esclareceu isso ao magistrado. Havia ali emissão de notas fiscais em todo o relacionamento que se manteve com esse contador e com a Quadricontabilidade. Porque, além dos serviços contábeis, essa empresa ela oferecia a liquidação dos criptoativos em moeda fiduciária. Então, o paciente ele tinha essas stablecoins que ele recebia como remuneração pelo serviço de publicidade e o contador realizava, oferecia o serviço de liquidação desses criptoativos. Então, o paciente ele enviava para a carteira digital da Quadricontabilidade essas moedas e, como contrapartida, ele recebia o valor em reais. Quando tivemos acesso aos autos, nós nos deparamos com um documento do Celebrite com a extração do aparelho telefônico desse investigado, o contador Rodrigo Morgado, e há diversas conversas ali entre o paciente e o WhatsApp da Quadricontabilidade em que ele fala dessa prestação de serviços da Playpix e fala dessa conversão do criptoativo em moeda fiduciária. A menção ali à emissão de notas fiscais, a pagamentos de impostos, a essa comissão de 4% que a Quadricontabilidade cobrava para fazer essa conversão. E isso, desde o primeiro momento, foi alegado pela defesa. Especialmente no pedido de reconsideração que foi feito para o juiz em razão da prisão preventiva decretada. Mas o magistrado ele disse o seguinte, que o paciente ele deveria apresentar a prova documental daquilo que alega, ou seja, das notas fiscais emitidas, dos pagamentos dos impostos, da prestação de serviço para a Playpix. Ocorre que isso existe uma dificuldade, porque a empresa de contabilidade sofreu uma busca e apreensão. Todos esses documentos estavam na posse da empresa de contabilidade e esses documentos foram apreendidos pela Polícia Federal. O aparelho celular do paciente também foi apreendido e existem evidências no aparelho telefônico do paciente de que ele tinha, sim, essa prestação de serviços lícitos que justificaram o recebimento do criptoativo e a única interação econômica que ele teve com esse paciente, com esse investigado Rodrigo Morgado, foi em razão dessa liquidação de criptoativos, que é conhecida como P2P, uma transação de parte a parte. Inclusive, nessas grandes exchanges, se realiza operações P2P. No caso, o paciente confiou no seu contador que oferecia esse serviço e era uma pessoa, como nós evidenciamos na impetração, era uma pessoa que se apresentava no mercado como alguém especializado em marketing digital, em prestação de serviços para empresas desse segmento. Ele apresentava como uma de suas clientes, por exemplo, o Mercado Livre. E o paciente jamais, em momento algum, ele pôde desconfiar que o seu contador estivesse envolvido em alguma atividade ilícita. O fato é que, após o paciente ser citado para apresentar a resposta à acusação, e é aqui que existe o constrangimento legal, por uma ofensa à súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, é que, citado para apresentar a resposta à acusação, a defesa não recebeu nenhuma das evidências digitais que se encontram referidas nos autos, como, por exemplo, essas conversas que estavam lá mencionadas em um documento PDF com a extração do Celebrite. A defesa, então, nesse momento, de forma diligente, pediu ao magistrado a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação até que todas essas evidências fossem apresentadas. Naquele momento, existia um HD de 10 terabytes e a defesa não tinha recebido, naquele momento da citação para apresentação de resposta, esse HD, e foi feito um requerimento ao magistrado. O magistrado, então, ele devolve o prazo para apresentação de resposta de 10 dias e determina que a defesa adotasse as providências para receber esse HD. Ao entrarmos em contato com a Polícia Federal, tomamos conhecimento de que esse HD demoraria de 3 a 4 dias, somente para ser gravado. Então, a defesa teve que encontrar no mercado um HD com esse tamanho, de 10 teras, para receber esse material, enviar para a Polícia Federal de Santos. A Polícia Federal deveria fazer a gravação e devolver o arquivo, a mídia digital, à defesa. Isso aconteceu. Quando a defesa recebeu esse HD, verificou-se que diversos arquivos estavam protegidos por senha. Por exemplo, os relativos à extração do aparelho celular do investigado Rodrigo Morgado. Além de arquivos com senha que nós nunca tivemos acesso, existem outras pastas que estão simplesmente em branco. A defesa, então, se dirigiu ao magistrado de primeiro grau, requerendo a adoção de providências para que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fossem instados a entregar todos os documentos que embasaram a denúncia e que embasaram especialmente o pedido de prisão preventiva do paciente, que se encontra custodiado há quase 9 meses. O magistrado, nesse momento, ao analisar o pedido da defesa, ele se limitou a dizer o seguinte, que a defesa teria prazo de 10 dias para apresentar a resposta sob pena de destituição dos advogados constituídos e nomeação da defensoria pública para apresentar a resposta à acusação. Como se a resposta, nesse momento processual, fosse um documento apenas para constar. E não é. A defesa precisa enfrentar a acusação tal como posta, sobretudo porque existem evidências incontestes de que o paciente ele exercia uma atividade absolutamente regular, uma atividade lícita, e a interação que ele teve com esse contador foi o motivo que levou a Polícia Federal e o Ministério Público a requerer a sua prisão. E depois ele foi denunciado sem que possa, até esse momento, enfrentar a denúncia em toda a sua amplitude. E isso é uma problemática que foi apresentada para o juiz de primeiro grau. O juiz indeferiu, sem maior fundamentação, a respeito desses documentos que a defesa aponta de forma objetiva e específica, que não estão nos autos. Na inicial do habeas corpus, vossas excelências podem observar que nós colocamos imagens, tem arquivos que nós tentamos abrir e estão protegidos com senha. Então, o Ministério Público e a Polícia Federal, eles têm um tempo enorme para fazer a investigação, deflagra-se a operação da Polícia Federal, apenas 39 dias depois a denúncia foi oferecida, e quando isso acontece, entrega-se para a defesa um HD com 10 terabytes, faltando diversos arquivos. E é disso que se trata a impetração. A defesa chegou a apresentar a peça de resposta no último dia 29 de maio, mas o que se pede a vossas excelências é muito simples aqui nesse habeas corpus, que se respeite a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público não apresentou todas as evidências que justificaram a denúncia. As alegações da defesa inclusive esta quinta turma, no julgamento do habeas corpus relativo à liberdade, disse no acórdão, isso prestigiando uma manifestação do juiz de primeiro grau, que a defesa faz alegações de mérito no sentido de que o recebimento dessas stablecoins foi como contrapartida a uma atividade absolutamente lícita de publicidade e de marketing digital, mas que a defesa não teria apresentado as evidências dessas alegações. Essas evidências estão em poder da Polícia Federal, porque as notas fiscais apresentadas, os impostos pagos, essas evidências estavam dentro da quadra de contabilidade, que sofreu uma busca e apreensão. Esses documentos, a defesa requereu o acesso. O telefone do paciente foi apreendido. A extração já foi feita. E a Polícia Federal não apresenta. E o juiz de primeiro grau, quando instado pela defesa a adotar alguma providência que prestigie as garantias fundamentais que socorrem todo e qualquer acusado, como a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, o juiz simplesmente, ele se queda silente, determina que a defesa apresente a resposta para que se possa dar andamento ao processo e nada é entregue até agora. Então, a defesa se submeteu a esse constrangimento ilegal, apresentou a resposta à acusação, mas chegamos a ser destituídos do processo, inclusive não temos acesso ao processo eletrônico, embora a resposta tenha sido apresentada. E o que eu peço a vossas excelências, ao tribunal, é que analisem essa alegação da defesa, que não foi apreciada pelo juiz de primeiro grau, a máxima vênia. A defesa apresenta arquivos que estão com senha. E não se tem a senha. É muito simples. Um HD com 10 terabytes. Então, a defesa ela tem 10 dias para analisar um volume gigantesco de arquivos, que é o que se denominou chamar de data dumping. A Polícia Federal pega um HD, enche ali com 10 terabytes e a defesa que se vire para analisar e apresentar em 10 dias a resposta. Só que, fazendo uma análise desse HD, não foi difícil encontrar diversas erronias, diversas lacunas. E dentro das limitações da defesa, essas lacunas foram apresentadas de forma bem didática e específica para o magistrado, que não acolheu aquilo que se pedia, muito embora a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal seja evidente nesse sentido. E há diversos julgamentos, nós citamos aqui na impetração, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, de que é direito do acusado ter acesso a todos os elementos de prova já documentados. E esses elementos de prova já documentados não foram entregues à defesa. Portanto, senhores embargadores, eu peço a vossa excelência, finalizo, agradeço a atenção a minha dispensada e peço a concessão do habeas corpus para que o juiz de primeiro grau adote as providências junto à Polícia Federal e ao Ministério Público para que todas as provas sejam entregues à defesa com a possibilidade de ratificação ou complementação da resposta que já foi apresentada. Muito obrigado pela atenção.
Pois não, o parquê, como se manifesta?
Senhor presidente, só cumprimentar o doutor João Francisco pela sustentação, detalhada, né, de forma brilhante aí, muito firme. O parecer ministerial é pela denegação da ordem e está ratificado, presidente.
Pois não, doutor Emerson, cumprimento o doutor João Francisco, pela excelente sustentação. Doutor Emerson, passo a palavra à eminente relatora para o voto.
Senhor presidente, eu também cumprimento o nobre advogado e eu peço o adiamento do julgamento desse caso por uma sessão, trazendo então o feito no dia 22 de junho. Gostaria de examinar melhor aí esse pedido de habeas corpus.
Pois não. Então, Vossa Excelência indica o adiamento, é sempre benfazejo quando o relator, né, ouve algo da tribuna e se dispõe a checar, voltar aos autos. Nós temos essa liberdade na quinta turma. A eminente relatora adia e fica suspenso o julgamento, portanto, com sua indicação. Doutor João Francisco, muito obrigado por sua presença aqui conosco hoje.
Senhor presidente, eu agradeço a sua atenção de todos. Muito obrigado.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
Seguimos nas sustentações. Convido para ocupar a tribuna o doutor Alexandro Ochsendorf, para defender Walter Pires Júnior. Doutor Alexandre, está presente?
Sim, excelência, boa tarde.
Já o vejo aqui, boa tarde. E é um HC, ainda de relatoria da eminente desembargadora, é o item 66, doutor Alexandre, já com a palavra.
Vamos agradecer,
66, colegas, por favor, do sistema. Meme. Pois não, doutor.
Vos agradeço, senhor presidente, excelentíssimo desembargador Paulo Fontes, presidente da quinta turma do TRF3. Quero mais uma vez externar minha admiração e meu profundo respeito por Vossa Excelência, e sensíveis também à doutora Silvia e ao eminente doutor Fábio Musel, trabalhando por hora nesse tribunal, e também ao representante do Parque Federal, doutor Emerson Calife, e à serventuária Micaela e meus colegas advogados aqui presentes. Senhores, seria absolutamente objetivo, até pelo adiantado da hora, e tem outros colegas a fazer sustentação, mas trata-se da Operação Narcovela. Essa operação foi deflagrada e a prisão ocorreu do paciente no dia 27/6/2025. E os fatos tratados atribuídos ali na denúncia é do dia 24/1/24. Ou seja, há mais de 2 anos, ele está preso, vai fazer 1 ano, fatos tratados muito mais do que 2 anos atrás. Aqui fazendo apenas o recorte fático da Operação Narcovela, teve 9 denúncias foram realizadas dessa operação, 8 eventos relacionados a tráfico e 1 evento geral colocado como organização criminosa em que o paciente foi denunciado tão somente pelo delito do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Versa a denúncia de uma maneira bastante generalizada, que ele teria tido um único evento, de um recebimento de R$30.000 do seu irmão, que é um dos alvos da operação, o seu irmão Marco Aurélio de Freitas, vulgo Lelinho, teria passado para o irmão R$30.000, e esse é o recorte fático da denúncia que consta contra o paciente. E aqui, além dessa questão de ser um crime único, pena de 3 a 8 anos, mas ele sendo primário, além dessa questão, não existe nenhum motivo relativo ao paciente que pudesse justificar essa elasticidade de tempo, essa extensão do tempo, mesmo porque há desmembramento dos autos, não houve nenhum ato defensivo que pudesse gerar qualquer tipo de atraso na persecução penal, no caminhamento da marcha processual, e por lealdade a Vossa Excelência, as audiências são marcadas para o mês seguinte agora, salvo engano, no mês de julho, no começo do mês de julho, mas de qualquer forma já está caracterizado esse excesso totalmente descabido de uma conduta tão simples de um recebimento de R$30.000, que isso, o mérito obviamente vai ser discutido no processo próprio, se ele pegou do irmão por empréstimo ou alguma coisa, porque a denúncia não determina e não coloca qual é o tipo de conduta que ele teria praticado na organização criminosa, tão somente a questão do recebimento do dinheiro, mas perdão, mas também com relação à desnecessidade da prisão. Senhores, aqui, para ser bastante objetivo, aqui é a gente costuma ver constantemente no processo penal brasileiro essa inversão do ônus probatório. Nós verificamos hoje que a presunção de inocência e não culpabilidade, ela acaba sendo quase fantasiosa, porque num fato como esse em Testília, que a pessoa poderia sim responder o processo de liberdade, quer seja pelo tempo que aconteceram supostamente os fatos atribuídos a ele, com mais de 2 anos que foi atribuído esses fatos a ele, ou também pelo excesso de prazo colocado, poderia outras medidas cabíveis no processo penal, em especial no artigo 319 do Código do Processo Penal, poderiam ser aplicadas e com tranquilidade preservar a presunção de inocência e não culpabilidade. E o que acontece é o seguinte: a magistrada de primeiro grau, com a devida vênia, a doutora Lisa Talbot, ela faz de uma forma genérica e coloca aqui pela gravidade do filme, da conduta, de uma maneira generalizada. e não individualizando condutas como deveria ter ocorrido para individualmente determinar a periculosidade barra gravidade de cada um dos autores da ação dos réus da ação penal, e aí se aplicar a lei de uma maneira individualizada e necessária para cada um dos pacientes. E, obviamente, ele acaba com essa posição da magistrada de primeiro grau, recebendo um tratamento de culpado sem ter sequer iniciado a instrução criminal há praticamente um ano. E, conforme prometido, seria absolutamente objetivo, eminente presidente. Esse é o pedido defensivo. A defesa técnica requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade por excesso de prazo e, subsidiariamente, a aplicação dessas medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal e, se necessário, até a utilização de tornozeleira eletrônica. Esse é o meu pedido, senhor presidente, senhora relatora.
Pois não, cumprimento Vossa Excelência, doutor Alex Rosendorf, pela excelente sustentação. Ministério Público, como se manifesta?
Senhor presidente, excelentíssima relatora, cumprimentar o doutor Alex. O parecer ministerial enfrenta, acho que de forma bem minuciosa, as alegações defensivas, e eu estou ratificando ele que é pela denegação da ordem.
Pois não, cumprimento Vossa Excelência, eminente relatora.
Senhor presidente, eu também cumprimento o nobre advogado. No caso aqui, em que pese aí a manifestação, né, da defesa, mas o voto é pela denegação da segurança. A operação envolve aí uma magnitude aí, né, de investigados, um grande número, caráter transacional da organização criminosa, né, de uma eventual organização criminosa, e o expressivo volume das provas, né, e a ausência de ilegalidade. Não está demonstrado aí uma ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da preventiva. Então, o motivo pelo qual, senhor presidente, o voto é pela denegação.
Pois não, Vossa Excelência denega a ordem. Como vota o eminente desembargador Fábio Musel?
Cumprimento o doutor Alex pela sustentação, acompanha a relatora.
Pois não, eu voto a seguir, torno a cumprimentar o doutor Alex, recebi o voto com antecedência, estou acompanhando também, sem prejuízo da turma aí, sempre refletindo sobre essa operação, sobre essas questões, não é, que têm sido trazidas aqui ao nosso julgamento com frequência, depois da deflagração, mas no momento eu me dou satisfeito com os fundamentos bem alinhavados da eminente relatora. Unanimidade, portanto, doutor Alex, muito obrigado por sua presença aqui conosco hoje.
Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores, peço licença para me retirar.
Obrigado, boa tarde. Vamos, colegas, ao último feito da tarde, de sustentação. Quem irá sustentar é o nosso advogado, sempre abrilhantando a nossa tribuna, doutor Eugênio Malavasi, está presente, doutor Malavasi.
Doutor Paulo, estou aqui. Boa tarde.
Ainda não ouvi, doutor.
Tá, pois não, me ouve?
Doutor,
me ouve?
Doutor Malavasi, agora sim, seja bem-vindo.
Obrigado.
Vossa Excelência irá sustentar em um feito de minha relatoria e aqui há uma intervenção da OAB ou Vossa Excelência está atuando em nome da OAB, doutor Eugênio?
Na verdade, Excelência, é a OAB que fez a intervenção e os colegas da OAB me subestabeleceram para o exercício da sustentação oral. Então, eu represento a Ordem dos Advogados nesse caso.
Pois não. É o item 20 da minha relatoria. Colegas, peço que vão ao item no sistema e já podemos ouvir o doutor Eugênio Malavasi.
Eu renovo a saudação ao eminentíssimo desembargador federal Paulo Fontes, ao candorado relator deste reclamo interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu saúdo eminente doutora Silva, mais uma vez, né, eminente doutora Silva de Castro, e também compondo esta judiciosa e singular turma julgadora, honra-me saudar o eminente doutor Fábio Rubem Davi Muzel. Saúdo também o procurador regional da República, doutor Emerson Calife, na pessoa de Vossa Excelência, doutor Emerson, eu saúdo todos os representantes do parque que oficiam neste egrégio sodalício. Antes, porém, das minhas razões, eu preciso saudar a dileta doutora Micaela, que sempre nos atende com muita simpatia e com muita competência, é o binômio de uma verdadeira profissional. Excelências, neste caso, houve uma representação policial para o afastamento do sigilo telefônico, na verdade, para a interceptação telefônica de um alvo da Operação Octopus. Este alvo, Mohamed Kassem Najeh. Na ocasião, este alvo da operação tinha como seu advogado o doutor André Brandt. O doutor André recebeu outrora, através do e-commerce conhecido por nós, todos nós, Mercado Livre, um presente cujo terminal foi vinculado com este alvo. Coincidentemente, advogado, doutor André, foi devassado, excelências, no que pertine a um deferimento com a aquiescência do Ministério Público Federal, e teve o seu terminal 17981681001 interceptado. Não passou desapercebido deste advogado que vos fala da tribuna, excelências, o parecer preopinante do Ministério Público, bem como a decisão que se hostiliza primitivamente. Porque a respeitável decisão levada a efeito, trazendo luzes a vossas excelências, doutor Paulo Fontes, que é o relator, doutora Silvia e doutor Fábio, a decisão está assim manejada, aspas. Verifico que os esclarecimentos prestados pela ilustrada autoridade policial demonstram que não houve qualquer intenção de violação aos direitos do advogado. Isto porque o número interceptado apenas foi incluído na representação pela interceptação telefônica em virtude de ter sido cadastrado no site e-commerce Mercado Livre, como vinculado a um dos alvos da investigação, Mohamed Kassem Najeh. Não se tinha notícia de que tal número era de titularidade de outrem, muito menos vinculado a um advogado. E aí eu faço... essa é a decisão que se utiliza através do manejo da apelação com supedâneo no artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Excelências, a Polícia Federal, quando representa pela devassa da interceptação telefônica do advogado, a Polícia Federal não fez nenhuma consulta da titularidade desse terminal. Porque os documentos entranhados nos autos vincula o terminal ao Mohamed. E, na verdade, o terminal é do advogado do Mohamed. E aí vem a decisão esclarecendo que o alcance da decisão que autorizou a interceptação telefônica não teve repercussão. Por quê? Porque o monitoramento não chegou a ser implementado em virtude do endereçamento errôneo à operadora responsável pela linha. Até aí, ok. E aí veio, porque tinha o prazo exíguo de 5 dias para o manejo da apelação. Todavia, quando da tramitação do recurso, doutor Paulo, doutora Silvia e doutor Fábio, aí que está o constrangimento levado a efeito pelo advogado. Por quê? Porque a nuvem desse terminal foi amplamente acessada, e aí não está descrito nas razões recursais essa questão, mas está numa petição que faz parte integrante do recurso no efeito devolutivo, o doutor André esclarece que as autoridades acessaram suas contas em nuvem, promovendo a extração e manipulação ilegal de seus dados, inclusive de conversas com seus outros constituintes. Portanto, se isso não fere de morte o direito indelével do advogado, que, são a sua, que se conhece por prerrogativas, eu não conheço com todas as vênias o que é a violação à prerrogativa do advogado. Evidentemente, e aqui nós provamos, porque quando se sustenta um vício, quando se sustenta uma nulidade, quando se sustenta uma ilegalidade, há inversão do ônus na prova. Nulidade, padre nuliter sam grife, nós temos que provar efetivamente o real prejuízo. Aqui não precisa ser provado, porque está escancarado que veio essa, o terminal foi levado ao núcleo de perícias da Polícia Federal e está entranhado nos autos. O acesso às nuvens do terminal do advogado. Razão pela qual, excelências, o que a OAB pediu, o que a Ordem dos Advogados do Brasil postulou primitivamente por esse expediente, que seja efetivamente cessado o monitoramento, foi cessado, por quê? Porque o endereçamento foi errado. Então, não se iniciou. Entretanto, contudo, porém, a nuvem foi acessada, a nuvem foi periciada, todas as conversas entre advogado e cliente foram acessadas, inclusive pela Polícia Federal e pelo Núcleo de Polícia Federal, que está entranhado através das perícias nos autos. E aí a OAB pediu a preservação da inviolabilidade do material tratado na linha antecedente, que foi efetivamente monitoramento, mas o monitoramento não foi levado a efeito, o que foi levado a efeito foi o acesso às nuvens, bem como pediu também a Ordem dos Advogados que seja uma espécie correcional por conta da Polícia Federal, em detrimento da Polícia Federal, porque esta não teve o cuidado simples de verificar apenas e tão somente, excelências, de quem era a titularidade desse terminal que foi atribuído ao alvo da operação e esse terminal era do advogado. Portanto, o que a defesa pugna a vossas excelências é o provimento do reclamo para que essa perícia e as nuvens acessadas na operação seja efetivamente extirpada da operação Octopus em total prejuízo à atividade sacrossanta e inconstitucional, à luz da melhor exegética constitucional do artigo 133 da Constituição Federal, do advogado doutor André Brandt. Portanto, pelo provimento, mas numa extensão, evidentemente, porque quando do manejo das razões recursais, a OAB não tinha essas informações do acesso à nuvem do terminal levado em efeito. Portanto, que Deus ilumine a consciência e o julgamento que vocês farão nesta tarde. E muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo, pela atenção irrestrita dispensada não só a mim, mas a todos os profissionais do direito. Muito obrigado. Não fui eu que falei, não, viu?
Não. Doutor Eugênio, cumprimento Vossa Excelência pela sustentação. Como se manifesta o Ministério Público?
Senhor presidente, inicialmente cumprimentar o doutor Eugênio pela sustentação. E em relação ao procedimento adotado, é óbvio que isso é absolutamente inadmissível, ainda que tenha sido fruto de um equívoco, né? Acho que a consulta a quem efetivamente é o titular do terminal, ainda que a gente tenha pressa durante as investigações, etc., eu não tenho dúvida de que isso poderia ter sido melhor tratado, né, para se efetivamente submeter ao crivo da autoridade judiciária. Entretanto, sob a ótica efetivamente do recurso, o parecer ministerial é pelo não conhecimento, considerando que não se trata aí de decisão sujeita, né, efetivamente a interposição de recurso de apelação, né? Então, não daria pelo conhecimento e o parecer está ratificado nessa oportunidade.
Pois não, cumprimento o Ministério Público. Eu trago um voto aqui em que recebi o recurso como apelação, mas estou negando o provimento nos seguintes termos. São autos da Operação Octopus, na qual era investigada a organização criminosa, que atuaria na prática de crimes de descaminho, teria criado uma teia de interpostas pessoas, laranjas e empresas de fachada. Para a continuidade das investigações, foi autorizada a interceptação telefônica de números de telefone indicados pela autoridade policial com a finalidade de encontrar pessoas que participariam do esquema criminoso. Dentre os números, foi identificado o número do apelante, o qual, entretanto, constava no cadastro de conta do site Mercado Livre, vinculado ao investigado Mohamed Najim, apontado como um dos líderes do esquema. No momento em que solicitada a medida cautelar, não havia como a autoridade saber que aquele número de telefone pertencia ao advogado de Mohamed, uma vez que a linha telefônica estava vinculada ao cadastro do investigado. Se não bastasse, a organização justamente utilizava-se de laranjas, mostrando-se fundamentada a quebra de sigilo dos diversos números. Não se vislumbra assim má conduta da autoridade policial, que ensejaria a sua responsabilização, uma vez que, em um primeiro momento, o número estava vinculado a uma conta relacionada a um dos investigados, estando fundamentada a sua solicitação pela autoridade policial e seu deferimento pelo juiz de origem. Vale ressaltar ainda que, até o momento, não houve o monitoramento e registro de diálogos relacionados ao apelante, de modo que não se concretizou qualquer ato que pudesse violar o sigilo entre advogado e cliente. Em relação à alegação da extração de dados das nuvens, entendo-se que se está diante da mesma lógica da autorização da interceptação, ou seja, tal procedimento ocorreu em decorrência de equivocada atribuição de titularidade ao investigado Mohamed. Não há notícias nos autos acerca da utilização e divulgação de provas obtidas a partir de dados extraídos da nuvem, de modo que não se vislumbra por hora prejuízo. Entende-se assim que não houve violação às prerrogativas do advogado capaz de ensejar a reforma da decisão e a responsabilização da autoridade policial, inexistindo descumprimento dos ditames estabelecidos no Estatuto da Ordem. Estou negando provimento, portanto, como vota a eminente desembargadora.
Senhor presidente, eu cumprimento o nobre advogado e acompanho Vossa Excelência.
Pois não, desembargador Fábio Musel.
Cumprimento o doutor Eugênio Malavasi e acompanho Vossa Excelência.
Pois não, unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço sua participação aqui conosco hoje, doutor Eugênio.
Eu que agradeço, excelências, mais uma vez. Prazer em revê-los. Até a próxima sessão, se Deus quiser.
Obrigado, um abraço. Até breve, doutor Eugênio.
Até já.
Com isso, salvo engano, colegas, encerramos as sustentações. Não é isso, doutora Micaela?
Isso, doutor, acabamos.
Acabamos. Existem pendências, doutora Micaela? Alguma dúvida na enunciação dos resultados? Algum pedido não, de não, destaque não. De algum dos julgadores?
Não.
Pois não. Os colegas, doutora Silvia, doutor Fábio, doutor Emerson, querem fazer uso da palavra? Pois não. Então, com isso, eu agradeço a participação dos colegas, do Ministério Público, de todos os advogados e advogadas que estiveram conosco e dos nossos servidores, na pessoa da doutora Micaela. E declaro encerrada a presente sessão, convocando outra, ainda na forma da videoconferência, para o dia 22 do mês em curso. Muito obrigado a todos, um bom final de tarde.
Até logo, Dr. Paulo.
Até logo a todos. Obrigado.
Boa tarde a todos.
Obrigado, boa tarde.